A revista de imprensa desta terça-feira está a cargo de Leonardo Silva. Em destaque nos diários, a demissão surpresa de Nicolas Hulot do seu cargo de ministro do Estado da Transição Ecológica e Solidária.
Com efeito, Nicolas Hulot, quando ninguém esperava, afirmou nesta terça-feira, durante uma entrevista em direto com a Rádio Nacional, com a Terra, eu recuso continuar a mentir a mim próprio. Segundo Le Monde, Nicolas Hulot confessou na terça-feira que ele sentia-se isolado no seio executivo francês no que diz respeito aos desafios ambientais. O citado jornal afirma que Hulot retomou a sua antiga liberdade de tom sobre as questões ambientais, surpreendendo toda a gente, inclusive o presidente da República e o primeiro-ministro, a quem ele não tinha informado a sua intenção de abandonar a sua função de ministro do Estado. Segundo ainda, o Le Monde estava fora de questão para o antigo apresentador de emissão televisiva, o Chaya, de 62 anos de idade, no posto avançado de defesa do meio ambiente desde há 3 décadas, continuar a ser a caução ecológica de um poder que ele acha não estar à altura dos desafios a enfrentar. Para Hulot, diz o Le Monde, o governo encarna as contradições da sociedade francesa em matéria de proteção ambiental. Por outro lado, no plano internacional, Le Monde afirma que Emmanuel Macron foi obrigado a ser lúcido perante a atual conjuntura. O discurso de Macron diante dos embaixadores franceses reunidos em Paris, segundo Le Monde, caracterizou-se por um voluntarismo entusiasta, mas não deixou de ser coberto por uma certa nebulosidade. Segundo Le Monde, o presidente Macron referiu-se ao conflito na Síria, ao programa nuclear iraniano e, sobretudo, às relações entre a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Emmanuel Macron tinha apostado na amizade com Donald Trump e até mesmo exagerado na matéria, na esperança de influenciá-lo, mas em vão. Agora, a questão, segundo o próprio Emmanuel Macron, não é de saber se deve ou não pegar Donald Trump pelo braço, mas como os europeus vão apreender a nova realidade. Daí o novo desafio, porque, conclui o chefe de Estado francês, a Europa agora não pode contar com os Estados Unidos para garantir a sua segurança. A constatação é lúcida, sublinha por seu lado Le Figaro.
Europa também, mas na frente interna assiste à ascensão das forças xenófobas.
Itália, Alemanha, Hungria, Suécia ou, segundo a Liberation, o veneno xenófobo. A chegada ao poder em vários países da Europa de governos populistas, anti-imigrantes, segundo a Liberation, contribuiu para libertar a linguagem racista e até mesmo os atos para Liberation, os valores europeus de abertura, respeito pelo próximo, igualdade, democracia, estão a ser incendiados. Nos últimos 3 dias, prossegue Liberation, nós vimos cerca de 300 militantes neonazis desfilar nas ruas de Estocolmo, na Suécia, e em seguida a extrema-direita alemã organizar em Chemnitz, no leste do país, manifestações onde se podia ouvir "Nós somos o povo, estrangeiros para a rua", slogans, segundo a Liberation, que julgávamos banidos para sempre do velho continente, que pagou um preço elevado pela rejeição do próximo. Por conseguinte, conclui o mesmo jornal, os dirigentes políticos e económicos deveriam pensar 2 vezes antes de fragilizar mais a classe média e as camadas populares europeias. Entretanto, afirma por outro lado o Libanité, os patrões franceses estão felizes porque os seus pedidos foram todos atendidos e reciclados pelo poder macronista, isto é, a flexibilidade, a baixa dos impostos das empresas, a destruição do Código do Trabalho, em suma, todo o seu roteiro foi escrupulosamente respeitado. Com efeito, as empresas, segundo Le Figaro, dizem ao executivo para manter a sua política. Quanto a um antigo campeão do mundo, Thierry Henry, segundo o L'Equipe, não chegou a um acordo para treinar o time de futebol de Bordeaux. Trata-se do fim de um sonho.